programa Uemp de Rádio.
Boa noite, ouvintes da Rádio Cabiúna. Estamos aqui no programa Uemp de Rádio. Meu nome é Leandra Bianconi, eu estou aqui com o Lourenço Leopoldino, com o Luiz Eduardo Barata.
Boa noite, pessoal. Lourenço aqui, tudo certo? Belezinha?
Boa noite, turma. Barata aqui. Vou te chamar de Barata. Meu nome é Luiz, né? Mas Barata é o sobrenome e fica mais fácil.
Bom, nós somos alunos do curso de agronomia da UEMP e a gente veio falar um pouquinho com vocês a respeito dos nutrientes na cana-de-açúcar com foco no micronutriente boro. A gente sabe que aqui na nossa região a cana-de-açúcar tem uma grande importância, tanto socialmente quanto economicamente, além do fator histórico e tal. Para começar, Lourenço, você pode explicar pra gente como que o Brasil se encontra atualmente nessa produção de cana-de-açúcar?
Ah, muito boa pergunta, muito boa. Mas peraí, um adendo. Luiz Eduardo Barata?
O sobrenome, né? Mais conhecido assim, fica mais fácil.
Meu Deus do céu, que sobrenome estranho. Bom, vamos pro foco do assunto, ouvintes. Atualmente, pessoal, se for para pensar, o Brasil é o maior produtor, né, de cana-de-açúcar. Então, só no estado de São Paulo, um exemplo claro aí, ele corresponde aí 55% total da área plantada do país, Leandra. Então, grande parte, né, dessas usinas, elas fazem o processamento da cana, né? E elas podem escolher, né, para onde, né, o destino, né, da produção, geralmente, do que será. Que geralmente será o açúcar, né, ou o etanol. Então, elas podem ter essa decisão aí no final do produto. Bom, Leandra, para ficar mais claro para os ouvintes aí, vou citar um dado estatístico aqui para ficar, né, mais bem explicado. Em 2016, né, as usinas paulistas, elas foram produzidas, né, foi produzidas, no caso, 24 milhões, né, de toneladas de açúcar. E isso, Leandra, corresponde 14% total produzido no mundo inteiro. Então nós, né, brasileiros, nós do Brasil, nesse cenário, somos de grande importância neste quesito. Isso coloca, né, o estado de São Paulo à frente de grandes produtores, como a Índia, a União Europeia, a Tailândia, a China e até mesmo os Estados Unidos, Leandro. Olha que interessante, é um fato muito importante isso. Então, as usinas, né, elas produzem grande parte, né, do etanol utilizado nos automóveis. Você tem carro, Leandro?
Tenho.
Então, as usinas, elas participam, né, nesse quesito, né, da produção do etanol em si. E o estado de São Paulo também é o maior produtor de etanol, inclusive, né, de cana-de-açúcar, contribuindo para que o Brasil, né, seja o segundo maior produtor de etanol do mundo, para você ter uma noção. É lógico, atrás dos Estados Unidos, infelizmente, nós aí, né, ouvintes, mais uma vez atrás dos Estados Unidos aí, mas garanto que futuramente isso irá mudar com nós aqui, Luiz Eduardo Barata e Leandra, futuros engenheiros agrônomos aqui, hein, pessoal. Bom, espero que eu tenha respondido sua pergunta aí, Leandro.
Bom, então quer dizer que o Brasil, mesmo não estando em primeiro, continua se encontrando ali, né, só pra deixar mais claro assim pra mim e também pros ouvintes que estão aí nos escutando na rádio. Ele se encontra ali no top, né? Nos top 5, top 6 mundial.
Com certeza, o Brasil é principal ali, um grande ator ali.
Não, muito bom, então muito interessante saber disso. Viu, mas falando agora um pouco da cultura da cana em si, o que a gente pode fazer às vezes, né, para ter uma produtividade e uma alta desenvolvimento da cultura, né? Que a gente busca hoje em dia, né, evoluir cada vez mais, ter mais e menos. Como é que a gente poderia ter isso na cana em si?
Ah, entendi. No questão da produtividade geral, não todo, né?
Isso, exatamente.
Entendi. Bom, pessoal, o que eu posso falar aqui sobre uma produtividade é uma questão bem complexa e ampla, né? Para um bom manejo em si da cana-de-açúcar, né, uma grande cultura de grande importância econômica para nós, né, posso citar a importância, né, a significativa importância da adubação, né, que é um primórdio básico aí, né? Está relacionada à produtividade diretamente, né? As duas caminham ali lado a lado. E, Luiz Eduardo, é importante, né, nós termos em mãos ali os níveis de macro e micronutrientes, né, presentes no solo ali, sem falta ou excesso deles, né? Eles são grandes influentes na produtividade da cana-de-açúcar, são nutrientes, né, presentes no solo. E caso haja essa falta, no caso a reposição, né, a falta de adubo, a reposição do mesmo, né, desse adubo é muito necessária para que a planta consiga exercer o máximo de viabilidade no solo, né, para ela conseguir ter uma boa vigorosidade no solo. E outro fator barato para ter uma boa produtividade é fazer a escolha adequada da época de plantio, né? Já que a planta, no caso, né, ela necessita de condições climáticas ideais, né? Você não vai conseguir plantar a cana e com só sol, a quentura enorme, tem que ter ali, né, um índice pluviométrico, no caso a chuva boa, tudo mais, para que a planta consiga exercer sua produtividade.
Programa Uemp de Rádio.
Então, diante disso, fatores, né, como a alta disponibilidade de água, temperaturas elevadas, que mais, barata? Até mesmo alto índice de radiação solar, né, devido, né, à fisiologia em si da planta, né, da cana-de-açúcar, é de extrema importância. Algo interessante também que eu posso citar para você, Barata, em relação à produtividade, que eu acabei me lembrando durante o texto aqui, durante o assunto, é o espaçamento escolhido, né? O espaçamento escolhido é um outro fator que pode considerar, né? Porque ele interfere na disponibilidade de luz, né? Para a planta exercer aí, né? E interfere também na temperatura, água e nutrientes, se for parar para pensar, né? E, Barata, o espaçamento que eu acabo de citar é muito importante por conta que ele está diretamente relacionado com a emergência de plantas daninhas, que é, sim, um grande inimigo da produtividade para nós produtores. Então, a gente tendo um espaçamento ideal ali, hoje em dia os produtores, Luiz Eduardo, optam ali escolher por 140 centímetros, certo? Então, a gente optando por esse espaçamento ideal, a gente consegue inibir, né, a emergência dessas plantas daninhas, cessar essas emergências dessas plantas daninhas com o cobrimento em si das folhas da cana, certo? Então, não deixando a luz solar entrar em contato diretamente com o solo e favorecendo a emergência das plantas daninhas. Então, em suma, dessa importância eu falar esse quesito para você.
Não, perfeito, então.
Ô, Lourenço, você falou a respeito da adubação e você tinha falado sobre os macros e os micronutrientes. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dos macronutrientes, o que são eles, sabe? Para ficar mais aí claro para os ouvintes.
Ah, entendi. Nossa, mas pelo jeito isso aqui não é uma conversa, não é umas perguntas, é um interrogatório aqui. Eu tô sendo colocado.
Com certeza.
Eu tô sendo colocado em quatro paredes aqui. Mas bom, vamos lá. É muito importante essa questão dos macronutrientes, né? Bom, Leandro, os nutrientes nas plantas. Vamos parar pra pensar. Vamos ser claros, até mesmo pros ouvintes terem uma boa interpretação, né? Os nutrientes da planta em si, eles são como alimentos para nós humanos. Pra planta, os nutrientes são um alimento. Ou seja, se nós, humanos, ficarmos sem alimento, sem comida, nós morreremos. A planta é a mesma coisa, é a mesma situação. Se a planta não tiver os nutrientes necessários para sua alta vigorosidade, para ela produzir, para ela emergir, ela não vai sobreviver e ela vai à falência, ela vai morrer. Mas bom, falando em si dos macronutrientes, né, eles são extremamente exigidos pelas plantas. E eu posso citar para você aqui os NPKs. Para os ouvintes aí, os mais leigos aí, NPKs é nitrogênio, fósforo e potássio. É o trio parada dura aí, pessoal. Então, é o que os produtores aí almejam e é o que os produtores aí mais prestam atenção. Fora, né, o nitrogênio, fósforo e potássio citado, eu posso citar o cálcio, magnésio e enxofre, que eles também, Leandra, são macronutrientes. Porém, infelizmente, né, os produtores ficam muito prestando atenção somente nos NPKs e acabam... Esses três macronutrientes, cálcio, magnésio e enxofre, acabam sendo escondidos ali, né? Acabam sendo esquecidos deles, né? Na hora de fazer a adubação em si. Porém, eles são muito importantes. Bom, eu posso citar duas curiosidades aqui pra você, Leandra, pra ficar mais claro, até mesmo pros ouvintes aí, duas curiosidades bem interessantes aí, pessoal. O fósforo, né? Um dos NPKs aí, é o nutriente mais limitante em área de expansão de cana-de-açúcar. E ele também é o nutriente mais aplicado e menos disponível para as plantas. Você sabia disso, Leandra?
Sabia. Aprendemos isso com o nosso professor Uriel.
Exatamente. Eu quero mandar, inclusive, um grande abraço para o nosso professor Uriel aí, né? De nutrição de plantas. Um grande abraço aí. Me deu uma notinha boa aí, professor. Pelo amor de Deus, estou precisando. Bom, pessoal, brincadeiras à parte. Outra curiosidade também. O potássio, né, pessoal? É um outro importante macronutriente. Tanto em cana-planta, né? Tanto em cana-soca. E essa cultura, ela possui um consumo de luxo, né, e referente ao potássio. Então, ela consome mais esse nutriente do que ela realmente precisa. Então, é uma grande curiosidade aí em relação à cana-de-açúcar, né? Ela consome aí, tem esse consumo de luxo em relação ao potássio. Come mais, ou seja, a boca é maior que o zóio.
Ah, entendi, Lourenço. Ficou claro aqui pra mim.
Bom, agora a minha pergunta é a seguinte, né? A gente falou aí dos macro... E como toda coisa hoje tem sinônimo, eu não manjo muito, não lembro muito dos portugueses da vida, né? Faz tempo já que a gente saiu dessa parte. Mas tem um contrário, que tem muito pouco. Tem os macro e tem os micro também, nutrientes?
Sim, tem sim.
Ah, você podia falar um pouquinho deles pra nós, Lourenço? Os ouvintes, acho que eles estão querendo saber um pouco mais completo do assunto.
Com certeza, com certeza. É importante, né? Pra até mesmo os ouvintes entenderem mais essa questão, né? Pra todo mundo interpretar direitinho. Bom, pessoal, falei dos macronutrientes, né? Agora vou falar pra vocês sobre os micronutrientes, né? Que estão bem presentes aí no solo. Bom, os micronutrientes, pessoal, como o nome já diz, eles já são menos exigidos pelas plantas, certo? Porém, se não for feita uma adubação correta, né? Eles podem limitar a produção, né? Luiz Eduardo, para ficar mais claro para você, para os ouvintes, eu posso citar alguns exemplos, né, de micronutrientes aqui para os ouvintes e para você. Micronutrientes de grande importância, como o boro, o ferro, o manganês mesmo, o cobre, o que mais? O zinco, o cloro, o molibdênio e até mesmo o níquel. Eles são micronutrientes aí de grande relevância, aí, né, em questão de importância para as plantas, né? E eles desempenham, Luiz Eduardo, papel de destaque, né, grande e importante no metabolismo das plantas, né? Na cana em si, Luiz Eduardo, eles estão relacionados com o desenvolvimento, a maturação da planta, na parte da maturidade da planta. Então, é importante que nós fazemos, né, nós produtores, fazemos uma análise de solo, né, para levantar, né, quais são os níveis desses micronutrientes e assim fazer adubação caso haja falta, né? E também nessa análise de solo, né, Luiz Eduardo, a gente vai ter uma ideia, né, da saúde daquele solo, né? Ela vai constar os níveis de nutrientes, a acidez e também a porcentagem de argila, né? E isso é muito importante para nós. E é aí que tá, Luiz Eduardo. É aí que tá o papel do engenheiro agrônomo. Ou seja, nós, engenheiros agrônomos, nós vamos interpretar essa análise de solo para que o produtor rural consiga fazer essa interpretação também, conjunto conosco, para assim ele fazer essa adubação, né, das faltas dos micro e macronutrientes e a correção até mesmo da acidez do solo. Então é de extrema importância o nosso papel como engenheiro agrônomo. Espero ter respondido a sua pergunta e fica claro para os ouvintes.
Não, perfeito. Eu consegui compreender aqui. E você, Leandro, você conseguiu ter alguma dúvida aí ou pode tocar já o interrogatório?
Então, ô Lourenço, você falou que o boro, ele é um micronutriente, certo?
Sim, sim.
Você pode explicar mais sobre ele?
Entendi, entendi. Vamos lá, então, vamos lá. Você viu que ele admitiu que é um interrogatório aqui, hein? Você viu, né, Leandro? É um interrogatório aqui.
Não estou afirmando nada.
Se eu sair daqui preso, não quero falar nada, não. Os ouvintes são minhas testemunhas. Só estou respondendo o que eles estão perguntando, hein? Bom, vamos lá. Em relação ao boro, né? Bom, ele é um micronutriente, Leandro, considerado essencial para o desenvolvimento das plantas. E, de modo geral, o boro em si, ele atua em diversos processos. E eu posso citar até mesmo, tipo, como divisão celular. E é muito importante que ele transporte o açúcar, né? E o metabolismo dos carboidratos em si, né? Na formação desses tecidos. E também na absorção da água. Então é muito importante o boro no quesito da cana-de-açúcar. Porque o nome já diz, cana-de-açúcar. Ou seja, transporte de açúcares na cana-de-açúcar. Então é muito importante esse quesito do boro. E uma curiosidade, até mesmo para os ouvintes novamente entenderem completamente aí, não ter dúvidas, né? Uma curiosidade muito importante, interessante, né? É a presença, né, desse micronutriente, ela pode influenciar até mesmo no pegamento das flores, né? O pegamento das flores em si. E por isso é muito importante para que não haja para que não aconteça falta, né, de boro nas fases iniciais da cultura. Principalmente próximo à fase reprodutiva da planta, que aí vai comprometer a cultura drasticamente. Então é uma curiosidade muito importante aí para vocês interpretarem aí, conseguirem entender o assunto.
Ah, então culturas que a gente considera a parte produtiva importante, o boro é de grande importância pro pegamento dessas flores, né?
Com certeza. Em relação à fase reprodutiva dessas flores, essas plantas.
Entendi, Lourenço.
Não, perfeito então. Mas e a principal função do boro? Você saberia falar pra gente aqui que tá conversando aqui na rádio, conversando com os ouvintes aqui?
Ah, entendi. Tá. Em relação no boro da cana-de-açúcar, somente nas cana-de-açúcar, né?
Exato.
Tá, então vamos lá. Ah, dos micronutrientes, o boro, né, ele é o mais limitante na questão da cana-de-açúcar, né? O principal papel do boro na cana-de-açúcar em si, ô Luiz Eduardo, ele tem sido atribuído, né, eu posso dizer assim, como um fator-chave, né, do metabolismo, né, de carboidratos, transporte de açúcares, como eu tinha dito anteriormente, né, e das folhas, né, para outros órgãos, no caso. Ele atua na divisão celular e na maturação, né, e na diferenciação celular, se for parar pra pensar. E é nesse quesito que o boro em si atua na cana-de-açúcar, no transporte desses açúcares.
Perfeito, muito obrigado pela explicação aí.
Então, mas pra ficar mais claro, uma planta com deficiência de boro, né, uma planta de cana com deficiência de boro, ela apresenta quais sintomas? Como que a gente pode identificar isso?
Ah, entendi. Bom, como nossos professores falam, né, nós agrônomos, futuros engenheiros agrônomos, nós somos como os médicos, só que das plantas. A gente tem que saber os sintomas certinho para identificar os sintomas e saber qual é o problema real da planta. É muito importante essa pergunta, até mesmo para caso haja algum produtor aí. Quero mandar um abraço para todos os produtores rurais aí do nosso Brasil aí, né, movimentando aí, né, nossa economia brasileira. Um grande abraço. O agro em si é muito importante para nós. Um grande abraço para todos aí, tá bom? Bom, os sintomas, né, Leandra, da deficiência de boro na cana-de-açúcar entre si, ele pode ocorrer, né, formalmente manchas cloróticas, né? Eu posso dizer assim, no português mais abrasileirado, né? Falando assim, é de forma estriada, é umas manchas mais amareladas, né? E de forma estriada, né? É, no sentido de estrias, assim. E é claro, nas folhas imaturas da planta. E a planta em si, Leandra, ela fica com uma maior incidência, né, de doenças. E principalmente, no caso, o fusário, o fungo, né? A podridão vermelha ali, muito conhecida na cultura da cana-de-açúcar. Outro sintoma, Leandra, é o enrugamento, né, das bordas das folhas, né? Fazendo com que as folhas ficam todas encarquilhadas, né? E se amarrem uma nas outras, né? E eu posso citar também essas lesões translúcidas, né? Entre as nervuras, que elas podem ser bem diagnosticadas aí e bem visíveis a olho nu ali para os produtores saberem que aquilo lá é uma deficiência de boro, né?
Não, beleza então, Lourdes. Aí, já que você falou da planta, e no solo, como é que fica essa questão da falta do boro?
Ah, entendi. Bom, a principal falta, né, a principal causa, no caso, né, é a severa acidez do solo, né, ou seja, o pH alto, né, e o baixo teor de matéria orgânica também é muito importante nesse quesito, por conta que ele, né, causa essa deficiência do boro em si, né. E também pela, né, retenção da água, né, tanto pelo excesso da água, né, que promove a lixiviação, quanto pela umidade, né, que ela limita a absorção desse nutriente na planta, né? Então, é nesse quesito que eu respondo a sua pergunta.
Perfeito, muito obrigado.
Ô, Lourenço, você falou que a deficiência causa efeito na planta. O excesso de boro causa alguma coisa?
Ah, muito importante essa pergunta. Causa sim. Bom, o cultivo em excesso, no caso, né? O excesso de boro, né? É, geralmente, Leandra, para responder aqui, é devido à aplicação de produtos à base do micronutriente com alta concentração dessa dose. Então, os produtores vão lá, fazem uma dose errada, com alta dosagem, e acaba aí deixando a planta saturada, né? É, causando uma toxidez na planta, né? E um sintoma muito claro é deixando as folhas em si manchadas, com uma queima, no sentido de queima dos bordos, né? Foliares, né? Então, ele apresenta esses casos mais graves aí, né? Pode aparecer até mesmo necrose na planta.
Ah, entendi.
Então a gente falou aí sobre os efeitos da falta, do excesso e como que deve ser esse manejo do boro na cana-de-açúcar, né? Para que não falta ou tenha excesso desses micronutrientes.
Bom, Luiz Eduardo, é muito importante que a gente está trabalhando esse tema porque no Brasil hoje em dia a gente não tem muito trabalho difundido em relação a boro na cana-de-açúcar. Porém, algo muito importante que a gente pode manejar o boro na cultura, né? É nós utilizarmos fontes de liberação progressiva com efeito residual alto. Ou seja, a gente aplica o boro e esse boro vai ficar no solo com mais tempo. Um tempo ali que ele vai disseminando ali no solo, que a planta vai absorvendo com lentidão. Belezinha, para que a planta consiga exercer seu máximo de viabilidade aí.
Tranquilo, muito obrigado, viu? Há alguma pesquisa aqui, né, que em relação a esse assunto acontecendo na faculdade? Alguma pesquisa, algum trabalho prático? Alguma coisa em relação ao boro na cana-de-açúcar em si?
Com certeza. Na faculdade UEMP aqui, né, Luiz Meneghel aqui em Bandeirantes, há uma pesquisa sim. Inclusive, Luiz Eduardo Barata, eu e a Leandra, a gente faz parte dessa pesquisa dentro da faculdade.
Olha, né? Só disso aí eu não tava sabendo, hein?
Então, inclusive eu quero mandar um abraço pro meu professor Valdir aí, né? Professor Valdir, né? O nosso coordenador de estágio aí, né? Um grande homem, referência aí pra gente, né? Em relação à cana-de-açúcar aí, fazendo trabalhos excelentes aí dentro da faculdade. Bom, sim, Barata, há sim uma pesquisa, né, acontecendo, né? Em parceria em si com a UZIBAN, a usina aqui de Bandeirantes, né? E a gente gostaríamos, né, de mandar um abraço aí pro gerente Márcio aí, gerente aí da UZIBAN, que sempre recebe a gente bem, com carinho, né, pra auxiliar a gente nesse trabalho do boro da cana-de-açúcar. Bom, então eu acredito que seja isso, foi uma boa conversa, né, uma conversa bem interpretativa. Uma boa noite aí pra todos aí, pessoal, certo? Nos vemos no próximo sábado aí, né, e fique com Deus.
Programa UEMP de Rádio.